Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, a mídia brasileira divulgou recentemente os tristes e deploráveis resultados do mapa da violência 2012, crianças e adolescentes do Brasil. O levantamento coordenado pelo pesquisador Júlio Jacobo Weiselfis, da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, revelou dados assustadores da violência que vitimina a juventude brasileira, uma verdadeira epidemia de homicídios, como bem qualificou o jornal O Globo em recente edição. Considerada a faixa de 0 a 19 anos, a taxa de homicídios, que era de 3,1 para cada 100 mil pessoas, subiu para 7,7 em 1990, para 11,9 no ano 2000 e para 13,8 em 2010. Esses números, senhor presidente, deixam o nosso país com a quarta pior colocação em termos de segurança entre 91 países pesquisados. Mesmo se considerarmos o conjunto da população, essa taxa continua vergonhosa, nada menos que 27 homicídios por ano para cada 100 mil pessoas. O jornal Folha de São Paulo, reportando igualmente os resultados do levantamento, informa que o número de jovens assassinados chamou a atenção do pesquisador. Em 1980, a morte de jovens representava 11% do total de homicídios. Em 2010, 43%. Trata-se de um dado estarrecedor que traz insegurança e medo para as famílias e incerteza para todos que se preocupam com o futuro de nossa juventude. A violência entre os jovens, entretanto, vai além dos homicídios. O estudo de Júlio Jacobo Weiselfis analisou também as mortes por outros fatores externos. Além dos assassinatos, com 43%, o levantamento revelou que 27,2% dos óbitos na faixa até os 19 anos ocorrem acidentes de carros e motos, e 19,7% a outros tipos de acidente. Curiosamente, senhor presidente, os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que concentravam as mais elevadas taxas de homicídios décadas atrás, registraram os menores índices no último levantamento. Em 2000, de acordo com a Weiselfis, o Rio ocupava o topo do ranking nacional, com 25,8 assassinatos por ano para cada 100 mil habitantes de até 19 anos. Em 2010, essa taxa caiu para 17,2 assassinatos. Os especialistas, assinala o jornal Estado de São Paulo, não têm consenso sobre a causa desse declínio, mas citam entre os possíveis fatores a implementação de novas estratégias de combate à criminalidade, incluindo a implantação da unidade de polícia pacificadora e o aumento dos investimentos sociais. Em São Paulo, a tendência de queda dos homicídios de crianças e adolescentes vem registrando há uma década. Para os especialistas, há uma combinação de fatores, com os investimentos na estrutura policial e a expansão da rede de proteção à criança e ao adolescente. Grande parte dos homicídios ocorre no círculo familiar, onde as crianças são o lado mais vulnerável, comenta Mário Wendel, gerente de projetos do Instituto São Paulo contra a Violência. Acrescentando, eu destacaria como uma ação importante uma melhor organização das redes de proteção à criança e ao adolescente, como conselhos tutelares e assistência social. Eles ajudam a detectar situações de risco e acabam funcionando preventivamente. Na contramão dessa tendência, a violência aumentou sua concentração nas capitais do Nordeste e no interior em geral. A Folha de São Paulo, na edição já mencionada, informa que os estados onde houve o maior aumento de assassinatos nesta faixa etária foram Alagoas, com 34,8 homicídios para 100 mil jovens, Espírito Santo, com 33,8 e Bahia, com 23,8. Weiselfis descrata nos últimos resultados um fenômeno de interiorização dos homicídios. Antes, a maior parte dos crimes acontecia nos grandes centros. Agora, a maior parte dos crimes acontece com a distribuição de renda, houve migração da população e os governos não conseguiram implantar políticas públicas para acompanhar essa mudança. O levantamento coordenado por Vajanfis traz outros dados preocupantes, como o aumento da violência contra a mulher, além de um triste, vergonhoso e lastimável componente étnico. De cada 3 vítimas de homicídio no Brasil, 2 são negras. O mapa da violência, senhoras senadoras e senhores senadores, propõe uma grave reflexão e requer uma ação decisiva para pôr fim a essa verdadeira carnificina que vem ocorrendo em todo o território nacional. Os números demonstram a ineficiência das políticas públicas de prevenção à violência e combate à criminalidade, mas demonstram também os desajustes familiares, a falta de inversão de valores, os conflitos sociais, o poder do narcotráfico e o avanço das drogas, especialmente o crack. Em Roraima, a situação não é diferente. Além dos usuários de drogas que praticam delitos para financiar o vício, a violência também está associada à formação de gangues, denominada de galeras em nosso estado. Há mais de 15 anos, quando o candidato a deputado federal denunciou o perigo da proliferação das gangues, a exemplo do que já ocorria em São Paulo e nas demais cidades do país, e alertei as autoridades para a grave situação. Na semana passada, o editorial Parabólica do jornal Folha de Boa Vista denunciava a situação fora de controle da violência praticada por jovens na capital roraimense. Segundo o jornal, membros de galera se enfrentam na via pública e à noite se impõe o terror. Além do mesmo matutino, há informação sobre a prisão em Caracaraí, cidade interiorana do estado, de membros de gangues que aterrorizavam os moradores dos bairros mais afastados do centro do município. Ressalta-se que a proliferação da violência por intermédio dessas gangues também está associada ao aumento de uso de drogas, notadamente o crack. O crescente uso das drogas, lícitas ou ilícitas, é tão avassalador que motivou a criação, nessa Casa Legislativa, de uma subcomissão para analisar as políticas sociais para dependentes de álcool, do crack e de outras substâncias. Nos debates promovidos pela subcomissão, ficou comprovada a insuficiência da rede pública para tratamento de dependentes químicos. Os debates também permitiam concluir que a simples repressão ao uso de drogas, além de custar caro aos contribuintes, discrimina os dependentes e alimenta a violência do tráfico. O uso do crack é a prática que mais preocupa no momento, pois se trata de uma droga de baixo custo e, portanto, de fácil acesso e elevada letalidade. A Organização das Nações Unidas estimou que em 2009, que o mercado de crack movimenta nada menos do que 100 bilhões de dólares anuais em todo o mundo. No Brasil, os dados são imprecisos, mas a Associação Médica do Rio Grande do Sul calcula que haja 2 milhões e 300 mil usuários dessa droga de alto poder viciante e destrutivo. A prevenção e o combate à criminalidade exigem também uma completa reformulação de nosso sistema penitenciário, que não consegue promover a ressocialização dos infratores. Ao mesmo tempo que presos de alta periculosidade conseguem privilégios e comandam organizações criminosas de dentro das cadeias, aqueles detentos primários que poderiam ser recuperados convivem com a violência interna, com a imundice e com doenças transmissíveis. É desnecessário dizer que esses detentos, em sua maioria, passam a representar perigo ainda maior para a sociedade quando deixam a cadeia. O mapa da violência, elaborado pela equipe do sociólogo Júlio Jacó Vajanfis, oferece um oportuno diagnóstico da delinquência e da criminalidade em nosso país, com ênfase na nossa juventude. O Brasil, senhor presidente, tem se tornado um país cada ano mais violento, contrariando o tradicional conceito de que o brasileiro é cordial, solidário e afável. O mapa da violência é mais do que um levantamento, uma denúncia da realidade social e também uma advertência para que todos façamos da prevenção e do combate à violência uma efetiva prioridade, sob pena de comprometermos o futuro de nossas crianças e dos nossos jovens. Muito obrigado.